Eu quero convidá-los a abrir a nossa Bíblia lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Então, deixa a sua Bíblia aberta, ou no seu celular, ou na sua Bíblia em papel. Nesse texto vai ser a nossa reflexão nessa noite. Eu acredito que todos nós já vivemos um pouco do que essa mulher enfrentou. Esse texto fala a respeito de uma mulher que viveu um drama familiar intenso. De repente, seu esposo faleceu e ela se viu desamparada. A gente sabe que no Antigo Testamento, também na época de Jesus, uma viúva era sinônimo de uma mulher miserável, pobre. As mulheres careciam dos seus maridos ou dos seus filhos para sua própria subsistência. Então, a morte do seu marido gerou uma crise terrível e profunda na vida dessa mulher. Se não bastasse isso, a Bíblia vai dizer que ela tinha dívidas, possivelmente contraídas pelo seu falecido esposo. Então, agora, ela está sem o seu marido, pobre, miserável, apenas ali com uma jarra, com uma vasilha de azeite, que nem cheia estava, e com os seus filhos sendo ameaçados de serem levados como escravos pelo seu credor, algo que até o Antigo Testamento autorizava. Quando alguém contraía uma dívida, essa dívida seria paga com qualquer coisa que essa pessoa tivesse, inclusive com seus filhos. Essa é a situação dessa mulher. Então, talvez você já tenha se visto num problema que para você é inadministrável, você não tem mais o que fazer, você perdeu todas as suas esperanças, o obstáculo na sua perspectiva é intransponível e você literalmente não sabe para onde ir. Se você já viveu uma situação dessa natureza, ou se você está encarando uma circunstância, uma provação que se tornou para você inadministrável, um obstáculo intransponível, Deus trouxe você aqui nessa noite para falar o seu coração a partir da história dessa viúva. E o texto começa dizendo o seguinte, que essa mulher se aproximou de Eliseu e disse, a mulher de um dos discípulos, os profetas, foi falar a Eliseu. Eu só quero parar nessa parte aqui para dizer algo para você que é de extrema importância, antes da gente prosseguir. O Eliseu não era apenas um homem, o Eliseu era um profeta do Senhor. E ele não era apenas um dos profetas de Deus, ele era o principal profeta do Senhor naquele contexto. Ele era o representante dos profetas. E se você talvez já deu uma lida no Antigo Testamento, tem algum tipo de familiaridade com a Bíblia, sabe que o profeta era um porta-voz de Deus. Ele representava Deus para as pessoas. Ou seja, a busca dessa mulher pelo Eliseu não era a busca por um homem que poderia solucionar as suas crises e os seus problemas. O que essa mulher está buscando, na verdade, é a ajuda de Deus. Ela está atrás de Deus. Ela quer ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do problema dela. Porque essa mulher, muito provavelmente, desde a sua tenra idade, desde que ela era uma criança, aprendeu que o Deus de Israel, o Deus Criador, é capaz, só Ele é capaz, de construir portas onde eu e você estamos enxergando muros. E às vezes na vida é assim. Na nossa caminhada é assim, a gente se percebe numa situação onde não há mais saída, não há. Seja um diagnóstico médico, seja um problema conjugal, uma crise familiar que se instalou, uma situação financeira difícil. Eu não sei como que você veio aqui hoje. Eu não sei como que você se encontra nesse momento. Como que está o estado do seu coração. E às vezes o nosso sofrimento é silencioso. A gente tem uma capacidade tão brilhante de emoldurar um sorriso no rosto quando o nosso coração está despedaçado. Não é verdade? Eu não sei o que está te abalando nesse momento, você que nos acompanha à distância. Mas eu vou repetir o que eu creio que essa mulher acreditava. O seu Deus, o Deus a quem nós louvamos nessa noite, é o único capaz de construir pontes onde você está enxergando abismos, de construir portas onde você só enxerga muros. Ele tem o poder de solucionar situações que para você já são insolucionáveis. Deus coloca vírgula onde muitas vezes eu e você colocamos um ponto final. O versículo 1, agora sim, diz que essa mulher chegou para o Eliseu e falou: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Eu acho bonito isso, por parte dessa mulher, porque quando a gente está encarando algumas provações, facilmente nós flertamos com a amargura, com a murmuração, com a reclamação, com a crítica ácida, não é verdade? Nosso coração fica amargo. Olha, mulheres, eu vou falar primeiro com vocês e depois eu falo com os homens aqui, tá bom? Não fiquem bravas comigo a princípio, eu vou chegar neles. Mas vocês não estão imunes ao vírus da crítica, da murmuração, da amargura de espírito. E isso para vocês é devastador, não apenas para vocês, mulheres, mas para todos aqueles que vivem sob o mesmo teto de uma mulher cujo coração amargou. Isso é tão sério, mas tão sério, que o sábio escreveu no capítulo 21, no versículo 19 de Provérbios, que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Tomem cuidado com isso. Essa mulher tinha todas as razões do mundo para destruir a reputação do seu esposo, para rasgar a biografia do seu falecido marido. Como eu disse no início, é muito provável que quem contraiu essa dívida foi ele, não ela. Ela poderia ter chegado para o Eliseu e dito: o meu marido, aquele traste, não pensou no nosso futuro, não fez provisões para a nossa família, tomou decisões impensadas e tolas e nos afundou num poço de dívida. Mas ela não disse isso. Em nenhum momento ela abre a boca para criticar o marido dela. Pelo contrário, ela destacou as virtudes desse cara, desse homem. Ela honrou a memória dele. Ela reafirmou a biografia do seu esposo. Nós precisamos de mulheres, sobretudo na igreja, que honram os seus maridos, que façam críticas construtivas no privado e que elogiem os seus maridos em público. Agora, sabe por que que eu acho que essa mulher fez essa declaração para o seu marido, de que ele era um homem que temia o Senhor? Porque de fato ele era um homem de Deus, apesar de pecador. É verdade que ele tomou decisões erradas lá atrás. É verdade que ela fez escolhas na vida. Ele assumiu posturas na caminhada dele que conduziram a família dele para esse beco sem saída, para esse drama familiar, é verdade. Mas ele é um homem de Deus, segundo ela. Só que serve para vocês também, mulheres. Não é pelo fato de que o seu marido faz opções erradas na vida, toma decisões tolas, das quais você discorda, que ele não seja um homem de Deus. O seu marido está em construção. O seu marido é um pecador. A obra de Deus na vida do seu marido não acabou. Tenha paciência com ele. Mas ela disse que ele era um homem que temia ao Senhor, porque de fato porque de fato ele temia. Ele era um homem de Deus. Olha que coisa bonita, maridos e homens aqui. A maior herança que ele deixou não foi a herança material. Isso é palha que o vento leva. Às vezes nós estamos aqui lutando para construir um legado financeiro, material, para os nossos filhos e netos, quando na verdade a maior herança que nós vamos deixar para as nossas famílias não é financeira, é espiritual. O maior legado de um homem é deixar um lastro de santidade na vida da sua família, é conduzir a sua família para mais perto de Deus. Porque adianta alguma coisa nós ganharmos o mundo, nós galgarmos os degraus mais altos da nossa carreira profissional, da nossa vida acadêmica, se nós perdermos a nossa família, de nada vale. O nosso legado espiritual é o mais importante. A maior conquista de um homem, de um marido, de um pai, é levar a sua família para mais perto do altar de Deus. Abram os olhos de vocês. Meu amigo, você quer que a sua esposa reclame menos? Então faça alguma coisa para ajudá-la. Hoje o tecido familiar de quem mora fora é marcado por isso, por homens e mulheres que trabalham e trabalham duramente. Às vezes a sua esposa trabalha fora de casa e quando ela volta do trabalho cansada, ela precisa trabalhar dentro de casa e você não tem a coragem de tirar uma toalha molhada de cima da cama e você quer que a sua mulher não reclame. Pare com isso. Faça alguma coisa para ajudá-la. A gente vive hoje numa geração marcada por homens que vivem constantemente flertando com a síndrome de Peter Pan. Já ouviram falar na síndrome de Peter Pan? São homens com 30, 40, 50 anos que se relacionam com as suas mulheres como se elas fossem as suas mães. Homens que não amadurecem emocionalmente. Homens que não crescem espiritualmente. São homens barbados e meninos. Não seja o filho mais velho da sua esposa. O chamado de Deus para você, marido, é para que você seja o líder servo da sua esposa, não filho dela. Mas o medo dessa mulher, caminhando no texto, é interessante, porque ela é uma viúva pobre, na casa dela só tem uma jarra com um pouco de azeite. Em dias essa família vai passar fome. Talvez em algumas horas os filhos dela nem estejam mais em casa, porque foram levados como escravos pelo credor. Mas o medo dela não é o medo da fome. O medo dela é que os seus filhos sejam levados como escravos. Não era fome, era dor de ver os seus filhos dominados, escravizados, subjugados. Olha, isso serve para você mãe, isso serve para você pai, isso serve para vocês jovens que estão aqui. Nós vivemos num mundo onde há uma batalha pelo seu coração. Pais, existe uma guerra sendo travada para conquistar o coração da sua família e o coração dos seus filhos. Existem forças humanas aí fora, forças espirituais tentando escravizar o coração dos seus filhos. Essa mãe aqui lutou pelos filhos dela. Ela não aceitou que os seus filhos fossem escravizados. Ela não abriu mão dos seus filhos facilmente. Ela batalhou por eles. Isso serve para nós. Nós precisamos batalhar pelos nossos filhos. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam escravizados sob o nosso olhar. Pais, não deixem que os seus filhos sejam escravizados pelo celular. Não deixem que os seus filhos sejam escravizados pelo youtuber. Não deixem que os seus filhos sejam escravizados por más companhias. Não deixem que os seus filhos sejam escravizados pelas redes sociais. Não deixem que os seus filhos sejam escravizados por ideologias. Não deixem que os seus filhos sejam escravizados por nada e por ninguém. Porque além de seus filhos, eles são filhos do Senhor, eles são herança de Deus, eles pertencem a Ele, os seus filhos são santos. Não deixem, lutem pelos seus filhos, não desistam dos seus filhos, não importa quão longe eles estão de você ou de Deus, batalhe pela sua família, não desista da sua família em nome de Jesus. Pois bem, o versículo 2 diz que Eliseu fez uma pergunta que para mim é assim, fantástica e diz muita coisa sobre aquelas situações onde nós estamos enfrentando crises e nós achamos que essas crises são intermináveis. Porque ele pergunta para ela, diga-me o que você, o quê? Tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela foi buscar ajuda, correto? Ela foi atrás de socorro. E Eliseu perguntou o que para ela? O que você quer? O que você quer que eu faça por você? Simplesmente? Não. Qual a pergunta que ele faz? Qual é a pergunta que ele faz aqui? O que você tem? Porque a ajuda que ela quer começa com o que ela já tem. Você percebe como isso é importante? Porque assim, a gente precisa parar de esperar pelo que a gente quer, e começar a trabalhar com o que a gente já tem. Você tem alguma coisa? Você já tem alguma coisa? Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando que você tem alguma coisa? Tempo, talento, dom, recurso, você tem alguma coisa? E olha, o que você tem nas suas mãos, o que você tem com você, ainda que seja em pequena quantidade, não importa, pode muito se estiver nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, porque Deus, pessoal, Deus é especialista em fazer muito com pouco. Não importa quanto que você tem, quanto tempo você tem, quantos recursos você tem, quantos talentos você tem, quantos dons você tem, não importa. O importante é saber se aquilo que está nas suas mãos está também nas mãos de Deus. Vocês se recordam da história de Davi? Do moço Davi? Do menino Davi? Que com uma pedra conseguiu derrubar um gigante guerreiro chamado Golias. Você se lembra também do episódio em que Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão de pessoas? Você se lembra? Você se recorda também quando Jesus ensinou que basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, semente pequenininha, para que você testemunhe dos atos miraculosos de Deus na sua vida. Por quê? Por quê? Porque Deus não precisa de muito para agir. Apenas um pouco já é suficiente para Deus fazer algo magnífico e extraordinário na sua vida e através de você. Talvez você hoje esteja dizendo para você mesmo, para você mesma, eu gostaria de ter mais. Eu gostaria de ter mais tempo, eu gostaria de ter mais recursos, eu gostaria de ter um melhor casamento, uma melhor família, eu gostaria de ter um melhor emprego, eu gostaria de ter mais talentos, eu gostaria de mais. E Deus está dizendo, não, pare de esperar pelo que você quer e comece a trabalhar com o que você tem, porque aquilo que você já tem nas suas mãos pode muito se você colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que multiplica, que faz o extraordinário com aquilo que é ordinário. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Para aqui. Deus está prestes a fazer algo sobrenatural, miraculoso, grandioso, correto? Um milagre vai acontecer, mas olha que interessante. Deus não vai fazer sozinho. Deus, através de Eliseu, convida essa mulher para que ela faça parte do milagre que está prestes a acontecer. Deus não vai agir sozinho. Ele vai agir por intermédio das ações daquela mulher. Ora, o Deus que trouxe a existência ao universo a partir do nada, não poderia também encher a casa da viúva com jarra de azeite? Sim ou não? Você precisa sair da sua casa, você precisa arregaçar as suas mangas, você precisa se mover, você precisa tirar os seus pés da sua zona de conforto, e à medida que você for e fizer o que você pode, eu vou junto com você, fazendo aquilo que você não é capaz de fazer. Faça o que você pode, e o que você não puder, eu me encarrego de fazer. Porque existem portas que só Deus consegue abrir. Em vários episódios da Bíblia, o milagre acontece a partir de uma parceria entre céu e terra. Deus curou Naamã. Não sei se você está familiarizado com a história de Naamã, um comandante do exército sírio que tinha lepra. Ele curou, mas Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você se lembra do momento em que Pedro anda por sobre as águas? Mas Pedro teve que tomar a decisão de dar um passo para fora do seu barco e pisar sobre as águas. Você se lembra da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus disse para Lázaro sair daquela sepultura, porém antes, o que, que Jesus falou para as pessoas que estavam ali chorando a morte de Lázaro? Tirem a pedra. Deus podia realizar esses milagres sem a participação humana, mas ele tomou a decisão de se mover na história dessas pessoas, à medida que elas arregaçaram as suas mangas. Muitos milagres na Bíblia acontecem por conta de uma parceria entre céu e terra. É o que ele está dizendo para essa mulher. Agora, para isso não soar muito teologia coaching, que eu tenho até arrepio, aquele tipo de pregação que você pode, você consegue, aquela filosofia do self-made man, se você tiver pensamento positivo e for aguerrido e for para cima, tudo vai acontecer. Eu trago essa tradução aqui, da Almeida Revista e Corrigida, do mesmo texto, do mesmo versículo. A NVI tem uma tradução diferente, por isso que eu gosto mais dessa tradução nesse versículo especificamente, porque o texto diz assim: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, o quê? Não poucas. Por que não cheias? Por que ela não foi pedir azeite para os vizinhos? Deus falou, não, eu não quero vasilhas cheias, eu quero vasilhas vazias. Porque é para mostrar para essa mulher que com quanto ela tenha que ter proatividade, com quanto ela tenha que agir, ela tenha que se mover, ela tenha que fazer alguma coisa, um milagre não depende dela, um milagre depende de Deus. É Deus quem vai fazer, não é a proatividade dela, não é o networking dela, não são os mínimos recursos dela, não é a simpatia dela, não são os talentos dela, não é o dom dela, absolutamente nada faria com que aquele milagre acontecesse. Era Deus, e somente Deus que faria aquilo. Vasilhas vazias. E eu acho que tem alguns momentos da nossa vida que Deus deixa as nossas vasilhas vazias. Como eu falei no começo, sabe aquele período da sua vida que você olha e diz, não tem o que eu possa fazer mais? Não tem mais solução? Eu não consigo mais? Você já viveu um momento assim? Esse momento de vasilhas vazias? Isso é muito bom, por um lado. Sabe por quê? Porque esse é o momento que Deus trabalha. Esse é o momento que Deus age. Porque enquanto Ele vê a gente forçando a porta, querendo arrombar a porta, achando que depende da gente, que a gente consegue, que a gente pode, que a gente tem competência, mas no momento que a gente chega diante dele e diz, Deus, minha vasilha está vazia. Aí ele olha para mim e diz: agora você chegou no ponto exato para eu trabalhar na sua vida e na sua história. E Juliano, eu digo mais, isso é bom, você ter a sua vasilha vazia, porque na hora que ela for preenchida, você vai ter a certeza que a glória é minha e não sua. Vasilhas vazias. Depois, diz Eliseu, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Para aqui. Para aqui. Eliseu fez questão de pedir para que essa mulher fizesse tudo com seus filhos, presentes. Depois entre em casa, olha só, com seus filhos. Eu quero que os seus filhos vejam, eu quero que os seus filhos testifiquem, eu quero que os seus filhos testemunhem o que eu vou fazer, eu quero que os seus filhos participem desse milagre. Às vezes nós, como pais, queremos amuralhar, proteger os nossos filhos de quaisquer dificuldades. Eles não sabem, muitas vezes, o que nós estamos enfrentando e passando, não é assim? Nós evitamos compartilhar, nós conversamos um com o outro ali no nosso quarto, nós não queremos que algumas informações perpassem pelo coração dos nossos filhos, para que não gere ansiedade e medo deles. Eu concordo em certo sentido com essa nossa estratégia de proteger os nossos filhos, mas olha, com muita sabedoria, com muita sensibilidade, respeitando a idade de cada um e de cada uma, traga os seus filhos também para alguns problemas que vocês estão vivendo. Ore com os seus filhos e pelos seus filhos, mas convide-os também a orarem com você e por você. Reúna a sua família uma vez por semana e faça uma reunião de oração com a sua família e coloque para a sua família, para os seus filhos, alguns motivos de oração, algumas lutas que vocês têm enfrentado. Alguns dissabores, alguns percalços, algumas portas fechadas, e convide os seus filhos para orarem junto com você. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que à medida que Deus se mover no meio da sua família, à medida que Deus se mover na sua história, à medida que Deus encher as suas vasilhas no contexto da sua família, os seus filhos vão testemunhar a glória de Deus também. Os nossos filhos precisam aprender que o nosso Deus, que o Deus de seus pais, é um Deus poderoso que continua agindo na história em resposta às nossas orações. Deixem os seus filhos contemplarem da ação de Deus na vida de vocês. Foi o que aconteceu aqui. Depois, ele diz, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Tudo que vai acontecer, aconteceu dentro de quatro paredes. Porque assim, olha, Deus não realiza milagres para dar espetáculo para ninguém, para nenhum pastor e para nenhuma igreja. Milagre serve para que o nome de Jesus seja glorificado. Esse é o objetivo do milagre. Não é promover pastor, apóstolo, bispo ou promover denominação. É para a glória de Deus. Mas eu acho bonito que tudo aconteceu no recôndito. Tudo aconteceu ali no privado da casa, dentro de quatro paredes, sem audiência, sem público, sem luzes, sem stories no Instagram, sem publicidade, sem marketing, sem absolutamente nada. Deus agindo ali no ambiente fechado da casa daquela mulher, no ambiente secreto. Olha, isso para mim é uma lição assim, incrível. Porque Deus usa. Grava isso no seu coração. Grava isso no seu coração. Deus usa o ambiente privado, recôndito, fechado, isolado, secreto da sua casa, do seu momento a sós com Deus, para derramar o azeite dele na sua vida. É assim que Deus age também. Deus pode fazer coisas aqui Ele pode, claro que ele pode, mas o nosso Senhor Jesus ensinou o que Eliseu mandou essa viúva fazer com seus dois filhos. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto, o quê? O recompensará. Eu pergunto para você, faz quanto tempo que você não vai lá para dentro do seu quarto ou naquele ambiente onde só você e Deus estão? Quanto tempo faz que você não entra nesse lugar e se quebranta diante do Senhor e apresenta a Ele as suas vasilhas vazias e pede para Ele derramar o azeite dEle dentro do seu coração, dentro da sua alma ou no meio da sua casa? Faz quanto tempo que você não faz isso? Pode ser que Deus esteja apenas esperando esse momento que você entra e fecha as portas e se derrama diante dEle, derrama as suas lágrimas diante dEle para Ele derramar a bênção dEle na sua vida. Porque Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o quê? Recompensará. Deus é capaz de suprir as suas necessidades, então vá até ele e peça para ele supri-las. Depois disso, diz o texto, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos. Olha que coisa bonita. Essa mulher confiou que Deus poderia fazer muito com pouco. E aí, quando ela ofereceu o pouco que ela tinha, o pouquinho que ela tinha, Deus deu tudo o que ela precisava. Como eu disse, foi o que Ele prometeu para você. Ele prometeu satisfazer cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Vamos estabelecer só uma diferença aqui. Eu estou falando necessidades, não vontades. Porque às vezes nós temos vontades. Deus não se comprometeu, Ele não prometeu a satisfazer todas as minhas vontades. Deus prometeu satisfazer todas as minhas necessidades. Nem tudo aquilo que é vontade é necessidade. Deus sabe o que você necessita e Ele prometeu que vai dar tudo o que você necessita em nome de Jesus. Ainda que você não veja a saída, se é uma necessidade, você pode ter certeza absoluta que Deus conhece você, Ele ama você e no momento certo, do jeito certo, na hora certa, Ele vai prover cada uma das suas necessidades. Então, ofereça a Deus o que você tem e confie nele para dar tudo o que você precisa. Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, filho da viúva, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Deus poderia continuar derramando o azeite? Poderia. Deus poderia inundar aquela casa com azeite. Parou. Por que que parou? Qual foi a razão? Por quê? Porque as vasilhas acabaram. E à medida que as vasilhas acabaram, o azeite parou de correr. E aí eu lendo esse versículo, veio na minha cabeça um questionamento a mim mesmo. Será que às vezes eu não sou o grande responsável pelo azeite de Deus parar de correr na minha vida? Será que muitas vezes não sou eu que estou confiando pouco e levando para Deus poucas vasilhas? Será que às vezes a culpa não é minha? Eu creio, mas não creio. Eu quero, mas não quero. Eu me entrego, mas não me entrego. Eu tenho certeza que muitas vezes a bênção de Deus não chega porque eu não tenho fé suficiente para acreditar que Ele pode fazer coisas extraordinárias na minha vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus usa a sua fé, a minha fé, como um canal por meio do qual o azeite dEle, a bênção dEle flui na direção da nossa vida e da nossa família. Não seja um limitador do azeite de Deus na sua vida, confie. Faça grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus, confie que Ele pode fazer muito mais de tudo aquilo que você pensa, de tudo aquilo que você pede, de tudo aquilo que você quer. Ele pode. O nosso Deus é real. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus continua ativo na história. O Deus que multiplicou os milagres, o azeite dessa viúva, o Deus que realizou milagres na vida dessa família, é o mesmo Deus que está aqui nesse momento. É o mesmo Deus a quem você serve. É o mesmo Deus a quem você ora. E da mesma maneira que ele usou a vida daquela mulher, a confiança daquela mulher para suprir as necessidades dela, ele pode fazer isso com você e comigo também, porque ele continua o mesmo, ele não muda. Mas aí, o último versículo diz, ele foi, ela foi e contou tudo a Eliseu, ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Mais uma vez, a parceria entre céu e terra, a parceria entre Deus e o ser humano, a parceria entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus multiplicou o azeite, mas Deus não vai sair para vendê-lo. Quem tem que sair para vendê-lo é a viúva. Essa viúva no passado dependia do seu marido para sua subsistência. Essa viúva no passado era sustentada pelo seu marido, mas seu marido morreu, a vida mudou. A vida dela mudou 180 graus. Agora essa mulher está num posto de crise. E não adianta mais ela simplesmente ficar orando, chorando em cima da cama, em posição fetal, com os seus braços cruzados, porque nada vai mudar na vida dela se ela permanecer lamentando. Há tempo para tudo, há tempo de chorar, mas há tempo de se levantar e se mover na direção da solução de problemas que nós estamos pedindo para Deus, e Deus está dizendo para nós nos levantarmos como a solução, como instrumento dele para resolver esses mesmos problemas. Foi o que ela fez. Deus vai ajudar, mas essa mulher precisa se ajudar. Deus vai abençoar, mas ela precisa trabalhar. É isso. Tinha uma frase que nós falávamos lá na igreja em Santos, todos os cultos depois da nossa escola dominical. E era assim, orarei sabendo que tudo depende de Deus, trabalharei como se tudo dependesse de mim. Eu acho que era o lema dessa mulher. Ela aprendeu isso. Mas olha, eu vou convidar o grupo que vem à frente para a gente ter o nosso momento de ceia daqui a pouco. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa história revela o amor incomparável de Deus. Porque assim, tanta gente para Deus visitar no Antigo Testamento, tanta gente para Deus visitar naquele contexto histórico, não é mesmo? E Deus foi visitar uma viúva, que naquela época eram desprezadas, eram marginalizadas. A viúva não tinha vez nem voz. Tanto é que existiam leis para a proteção das viúvas, porque elas eram descartadas. Alguns achavam que essas mulheres eram amaldiçoadas por Deus, porque estavam vivendo naquela condição. Mas olha, tanta gente para Deus visitar, e Deus visitou essa viúva pobre, cheia de dívidas, com a vida desgraçada, no fundo do poço. Porque Deus ama a gente assim. Deus ama a gente quebrada, gente marginalizada, gente destruída, gente rejeitada. Deus tem um amor incomparável por essas pessoas. Essa é uma história de amor. Num Deus que ama gente que a sociedade despreza. E eu digo mais, essa não é apenas uma história de libertação de dois meninos. Também é. Porque o que aconteceu aqui, na verdade, foi dois rapazes estavam sendo levados como escravos pelo credor, e Deus propiciou o pagamento para que eles fossem libertos da escravidão. Mas a Bíblia é muito mais do que histórias como essa. Existe um enredo maior de libertação em toda a Bíblia. E a Bíblia, na verdade, é sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. Do princípio ao fim. Todas as histórias da Bíblia, todas, até essa história aqui, todas, apontam para uma pessoa só, apenas para uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus. A Bíblia é sobre isso. A Bíblia é sobre o Deus que pagou o preço para nos libertar da condenação do pecado, da escravidão do pecado, do poder do pecado. Essa é a história de toda a Bíblia. É a história mais linda do universo, do mundo. A Bíblia é sobre Jesus. Aliás, tudo, absolutamente tudo é sobre Jesus. O Deus entrou na história e naquela cruz Ele carregou os meus pecados e os seus pecados para nos libertar dessa escravidão. É sobre isso. Talvez, na sua vida hoje, você esteja diante de vasilhas vazias. Pode ser a sua saúde física, emocional, a sua vida espiritual, sua carreira profissional, os seus planos nesse país, eu não sei. Mas você está olhando ao seu redor e está com só uma jarrinha de azeite e você não tem mais o que fazer. Deus pode multiplicar o seu azeite, no nome de Jesus. Creia nisso, Ele pode, Ele pode. Deus coloca uma vírgula onde você está colocando o ponto final. Ele pode virar esse jogo, Ele pode reverter qualquer quadro, Ele pode solucionar qualquer problema insolucionável. A nossa vida, às vezes, é inadministrável, nós não conseguimos controlar as situações, mas Deus tem a nossa vida nas mãos poderosas e soberanas dEle, e no momento certo eu creio que Ele vai suprir todas as suas necessidades, para a honra e para a glória dEle. Mas talvez hoje você esteja aqui com todas as suas vasilhas cheias, está tudo bem, você conquistou os seus sonhos, você realizou aquilo que tinha que realizar. Você olha na sua casa e seus filhos estão bem, o seu casamento está bem, a sua saúde está bem, as suas vasilhas estão cheias de azeite, mas o seu coração está seco, o seu coração está vazio, e a única forma de encher o seu coração com azeite é olhar para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é se converter dos seus maus caminhos, é se arrepender dos seus pecados, e é render toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, ao Senhorio de Jesus. E à medida que você fizer isso, eu tenho uma certeza absoluta no meu coração, você será preenchido com o Espírito Santo dEle, cada canto da sua alma, cada canto do seu coração, será plena e totalmente preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Que nessa noite você seja o vaso de Deus preenchido com o óleo de Deus. E ainda que as suas vasilhas estejam vazias, se o seu coração estiver cheio com o azeite de Deus, você vai vencer. Você vai suportar. Você vai aguentar. Eu quero convidar os presbíteros que venham aqui à frente. Para dizer para você. Que esse pão e esse cálice. São um símbolo do azeite de Deus na nossa vida. É o pão que sacia a nossa fome. É o cálice que sacia a nossa sede. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o cálice que nos sedenta. E quando você se alimenta desse Salvador maravilhoso, a sua vida muda radicalmente. Se você é membro dessa igreja, ou membro de outra igreja evangélica em plena comunhão com a sua respectiva igreja, você é o nosso irmão, a nossa irmã. Essa mesa não é a mesa da vida nova, essa mesa é a mesa de Jesus. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para participar dela. Alberto? Adalberto? Cadê Adalberto? Por favor, Adalberto. Só para auxiliar a gente na distribuição dos elementos. Obrigado, querido. Enquanto vocês recebem os elementos, nós vamos cantar uma canção.